Vamos a João capítulo 11. João 11. O capítulo todo fala da morte de Lázaro e ressurreição. Eu quero ler uma frase, na verdade, quase todo o capítulo, não é todo, mas não importa. Jesus chega no local, ele já tinha morrido. As duas irmãs dizem que se ele estivesse lá, Jesus, então o irmão não teria morrido. Jesus perguntou, João 11 e 34, pegando aqui bem no meio da história, que vocês conhecem. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Esse aqui eu nunca contei, mas deve ser mesmo o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Ele nem responde, nem comenta. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, então a passagem continua. Eu fico aqui. Poderíamos achar que esta frase foi dita de uma maneira amarga, pode até ter sido, de uma maneira desafiadora, meio acusatória a Cristo. Não sabemos o tom com que foi dito. Mas podemos também admitir que foi um tom respeitoso, sofrido. Será que ele que abriu os olhos não podia fazer com que Lázaro não morresse? Podia ter sido... Pode ter sido esse tom de lamento, de uma maneira dolorida. Vamos admitir que tenha sido esse tom. Respeitoso, vamos admitir a melhor hipótese, para não pensar em termos de agressividade contra ele, que pode ter sido também, como disse, não faltava agressividade a ele, quer dizer, contra ele. Mas vamos admitir, eu fico imaginando Jesus chamar alguém que falou isso, ou um grupo, depois e dizer, vem cá, você sabe o que se passou por trás disso tudo? Nós sabemos um tanto quanto, um tiquinho, porque as realidades espirituais são de um tamanho tal, de uma dimensão que nós nem alcançamos. Por isso é que eu digo um tiquinho, mas é um tiquinho meio grande, porque é longo o capítulo 11. E a história é detalhada, de que eles chegaram lá, num local para onde eles tinham ido, aí mandaram dizer que Lázaro estava doente, e ele disse que não era para a morte essa... enfermidade, e acabou sendo, então é evidente que ele não estava dizendo que não era para a morte física, porque foi. Por outro lado, demorou só algum tempo, porque aquela morte foi sobreplantada e ele foi ressuscitado. E ele disse que ficou lá por causa deles, disse que essa morte ia ser para glorificar a Deus. Houve toda uma história, ele demorou-se lá 2 dias, estranho, aparentemente ele ter demorado, achavam que Lázaro tinha dormido, aí depois Jesus disse, não, ele morreu mesmo. Há um drama enorme, porque eu não ia ler, porque no nosso tempo, o tempo que eu dedico a essa pequena meditação, não permitiria, mas todos os detalhes, mas são muitos detalhes, e vocês conhecem. bem a história. Claro que a quantidade grande de elementos que nós temos fazem soar, eu não vou dizer ridículo, que não é uma palavra boa, mas tão deslocada da realidade esta pergunta, mesmo tendo sido feita de uma maneira respeitosa, como disse, até carinhosa, até sofrida. Olha assim, essa pessoa não sabe o que está dizendo, não tem a menor noção do que ele está dizendo aqui. Será que não podia fazer? Não era um assunto se ele podia, se ele não podia, porque é claro que podia. Ao mesmo tempo, a vontade de Deus passava por esse acontecimento aqui e tantas coisas por trás, não era o assunto, não era a questão. Embora a gente entenda que amigos de Lázaro ali estavam sofrendo e tudo, e fizeram a pergunta, convenhamos, racional, lógica. Cura um cego de nascença. Não daria para ele ter levantado Lázaro, homem que tem esse poder, já fez tantas coisas entre nós aqui. Tinha sentido, por um lado, a pergunta, o aspecto puramente de poder de Jesus, se ele tinha ou não poder e tudo, tinha sentido. A resposta seria, teria poder, como eu já comentei, embora não é tão simples assim. Mas o que perde o sentido totalmente, perdeu o sentido, foi a superficialidade da pergunta. Não dava para ter deixado que ele não morresse? Não é este o ponto. Tem muita coisa atrás disso. Tem muitos propósitos aí incluídos, muitas lições embutidas para todo mundo, para os apóstolos, para as duas irmãs, para o próprio Lázaro, pelo que viria, e os que iam assistir, tantas coisas, glorificar a Deus. A profundidade era muito rasa da pergunta, muito, embora lógica. Nós constantemente estamos fazendo precisamente isto. Talvez sem sentir, talvez sem lembrarmos, eu estou parecido com aqueles que perguntaram se Jesus não podia ter evitado que Lázaro morresse. Ou seja, esse tipo de pergunta para Deus não funciona. Por mais que tenha algum tipo de lógica humana, não, mas poder ele tinha para fazer isso, então... Não é a questão. Ninguém alcança a profundidade dos desígnios de Deus. Se Deus faz uma coisa, tem que fazer. Tem que pegue na mão dele e diga, o que fazes? Deus não é homem para que se arrependa. Não cabe. Não cabe. Mesmo respeitosamente. Senhor, não daria para que... O que vem depois desse para aqui ou para quê, você deve ter uns 10 itens, eu devo ter uns 10, outros têm 10 para colocarmos. Nós já passamos por essa experiência aqui e provavelmente ainda vamos passar outras vezes. E de uma maneira, às vezes, mais consciente, mais clara, um pouquinho mais forte, Senhor, não podia, e será que tinha que ser assim mesmo, não está ficando muito longa essa provação e tal. Ou então, sem nem pensar direito, a gente permite uma indagação dessa passar pela gente e dizer, puxa, está tão difícil. Se ele soubesse o que eu estou passando, eu acho que ele não tinha feito isso. Será que ele precisava ter feito isso? Ou coisa assim. Parece uma pergunta razoável, sofrida, até não desrespeitosa, não afrontosa a ele, mas a rigor, um tipo de pergunta dessa, mesmo com o maior do respeito e da reverência e tudo que nós temos a ele, é uma pergunta completamente sem sentido. E, creio eu, há um passo de magoá-lo e de deixá-lo assim, triste conosco, ou não entendeu, não me conhece ainda. Se esse meu filho, minha filha, me conhecesse um pouquinho mais, não faria essa pergunta. Espero que ele não se sinta magoado ou ofendido cada vez que a gente já passou por esse tipo de situação. Mas que cada um já passou, eu não tenho a menor dúvida, pelo menos tirando por mim, vocês podem tirar por mim, mas sabe por que eu assumo assim de uma maneira tão me sentindo seguro? É porque é totalmente humano. Esta pergunta faz parte da nossa fraqueza, a nossa confiança em Deus, o conhecimento que nós temos das coisas dele é pequeno, pequeno demais. Nossa fé, tamanho de um grãozinho desse tamanho, levantaria uma montanha. A gente não levanta nem um livro, quanto mais uma montanha. Então, qual é o tamanho da nossa fé? Imperfeita. Então, é o que vem de nós mesmos, é isso aí. Se não a pergunta formal, como foi feita a ele, eu não sei nem se foi feita a ele. Alguns disseram, será que ele abriu os olhos? Eu não sei nem se ele ouviu isso, se foi ali comentado baixo ou alto, não sei. Mas o fato é que disseram. Então, é humano nós vivemos com essas imperfeições e inconformações, um certo sentimento de vítima ou de pequenez mesmo, não estou aguentando isso, ele não podia ter feito diferente. Porque o fato dele ser todo poderoso, para nós, é uma armadilha muito grande nesse sentido, a gente pensar esse tipo de coisa. É o poder dele. Ele diz que é todo poderoso, é soberano, faz o que quer. Então, e que nos ama. Quando a gente junta as pontas, pela nossa lógica humana e nossa fé desse tamanhinha, ele me ama muito, pode tudo, é soberano, não dá satisfação a ninguém. Então, por que ele não fez isso comigo? Não é óbvio? Ou então não me ama tanto? Ama. Então não tem tanto poder? Tem. Ou então ele não tem a soberania que tem? Tem. Não, porque se tiver tudo isso mesmo, não tem muito sentido ele fazer isso comigo, não. Ou com fulano, ou com o povo lá do país tal, qualquer coisa. É muito tentador, e a palavra tentação aqui está aqui de propósito, é muito tentador a gente ficar esperando que Deus haja da maneira como nós achamos que ele deveria, quando mistura o poder, soberania e amor e tudo mais, mistura tudo, então é óbvio. Para nós é praticamente óbvio. Se ele não faz, nos choca. Ou nos entristece, ou nos desanima e nos leva a fazer esse tipo de indagação. Então, o recado é muito simples de hoje. Não tem sentido esse tipo de indagação. Se policie, porque é muito sutil. Você pode estar passando por uma fase dessa, por um pensamento, uma atitude. Às vezes é um estado de coração, não é nem um pensamento muito claro, muito formal na sua mente, mas é um estado você está meio tristonho, meio desanimado, talvez se alguém pegar você assim mesmo pela gola e dizer, diga aí, vai acabar descobrindo que você anda questionando isso diante de Deus. Mesmo que não tenha pensado bem, mas pode ser essa a explicação de você estar meio assim, porque ele permite isso? Porque não faça isso não, nunca. Solução, já que tu permitiste isto, tem misericórdia, me ajuda no enfrentamento desse problema, algo assim. Senhor, já que tu não quiseste livrar esse homem da morte, com todo o poder que tu tens, o que, que tu podes fazer agora? Opa, interessante. Ou, consola essas duas irmãs que estão tão tristes, uma coisa assim. Já que tu não quiseste evitar que ele morresse, tem misericórdia, ajuda. Essa é a atitude que o crente deve ter. Nunca porque ele não fez isto, no lugar daquilo. Não faça isto. Fizeste? Amém. É bem feito. Está doendo muito, está difícil, mas é o que precisava ser feito. Então, me ajuda, daqui para frente, tem misericórdia. Daqui para frente, digo, até eu sair dessa situação, me dá muito consolo que está difícil. E louvado sejas tu, pelo que tu fizeste e pelo que tu resolveste não fazer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a ser mais cordatos, mais conformados com a tua vontade, tanto no que tu fazes, quanto no que tu deixas de fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos livre desses questionamentos que não levam a lugar nenhum, talvez até mesmo a uma mágoa a ti que não queremos fazer. Amém.